o amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto.
Olá, ouvintes do Norte, vamos chegando para acompanhar o nosso Prosa Rural desta semana.
Hoje os nossos convidados são da Embrapa Amazônia Oriental de Belém do Pará.
E o tema de hoje, Mônica, qual é?
Olha, nós vamos falar da pesquisa que resultou no lançamento de duas cultivares de feijão calpi, a BRS Milênio e a BRS Urubuquara. A pesquisa foi desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental, junto com a Embrapa Meio Norte e a Embrapa Transferência de Tecnologia.
E o que se pode fazer com esse grão?
Olha, Humberto, a região Nordeste é a que mais consome feijão calpi. Lá ele é usado como ingrediente de um prato bem típico da região, o baião de dois.
E se ele é consumido lá no Nordeste, por que é produzido no Norte?
Ah, é simples. Isso acontece porque as condições de clima e solo do Norte são mais favoráveis ao cultivo. A produção da região Norte chega a ser 3 vezes maior do que a da região Nordeste.
E o que a Embrapa recomenda para melhorar ainda mais a produção do feijão calpi?
Usar plantas de qualidade é um bom começo, Humberto.
E que plantas são essas, Mônica?
Ah, esse é exatamente o tema do nosso programa de hoje. Então, daqui a pouco nós falamos sobre isso.
Está certo. Agora vamos ao nosso bloco cultural.
Favas contadas.
O pessoal da Embrapa Amazônia Oriental traz pra gente uma ótima história sobre feijão calpi.
Bom de casa! Bom de casa! Será que meu sogro saiu? Bom de casa!
Eita, parece que tá com a mãe na forca, rapaz!
Ô meu sogro! É eu, Antônio, seu genro!
Eu já sabia que era tu, rapaz! Eu só não vim abrir a porta antes, que eu tava lá no fundo do quintal plantando feijão calpi!
Mas o senhor já gosta deste tal de calpi, hein?
Rapaz, eu planto calpi desde que eu era rapazote e meu finado pai trouxe as sementes lá do Piauí.
Mas meu sogro, não era o feijão da colônia, aquele que o senhor gostava de plantar, que seu pai trouxe lá do Piauí?
É o mesmo, rapaz. O feijão calpi é conhecido por vários nomes. Antigamente o pessoal até chamava feijão cheque-ouro porque os bancos estavam financiando os plantios. Acontece que agora a Embrapa lançou duas cultivares de capi novinha. Se chama BRS Milênio e BRS Urubuquara.
Eu me lembro da BR3 Tracateua, que nós plantava aqui, mas isso já faz tanto tempo.
Pois é, meu filho. Essas novas cultivares são assim como se fosse filha das antigas BR3 Tracateua. Só que melhor, porque elas são puras e produz coisa de 1.200 quilos por hectare. Faz uns 20 anos que não colhia tanto calpi assim.
Nossa mãe!
E tem mais, rapaz. Como as vagens são mais altas, seria muito bom se nós fôssemos fazer colheita com máquina. Mas fazendo a colheita manualmente, ainda acontece de depois ainda fazer a segunda colheita com metade do tanto que deu na primeira.
Então essas novas cultivar são boas para os pequenos produtores e para os grandes também. Porque imagina o senhor, meu sogro, se fazendo colheita mecanizada com essa produção grande, quanto não ia render esse capim?
E agora que tem essas novas cultivar, os bancos estão começando a financiar o feijão capim de novo. E eu que não sou besta, já enchi todos os papéis do financiamento.
Só falta a gente saber se esse seu calpi é gostoso mesmo.
Deixa de conversa, rapaz. O calpi é até mais saboroso que o feijão comum. Limpa esses pés e entra aí, que tu vai provar um baião de dois que minha finada mãe fazia lá no Piauí.
Opa, é pra já.
Obrigada, pessoal.
Mônica, me conta uma coisa. O que falta para o feijão calpi ser plantado em outras regiões do Brasil?
Esse é o objetivo da Embrapa, Humberto, desenvolver cultivares adaptadas às condições de diversos estados brasileiros.
Então vamos chamar nossos convidados para falar mais sobre as novas cultivares de feijão calpi. O pesquisador Francisco Freire explica como foi o desenvolvimento da BRS Milênio.
Aqui nós temos vários cultivares de feijão. Esse aqui é o cultivar BRS Milênio, que está sendo lançado hoje, né, para os produtores da região Bragantina. Foi feita uma seleção desse material dentro da cultivar BR3 Tacuateua. Ela tinha muitas misturas genéticas, né, e foi selecionada as melhores misturas, né, e dentro dessas misturas foi selecionada essa cultivar, né, que é a BRS Milênio. Como feijão é um alimento energético e também proteico de alta qualidade, isso vai ajudar muito na nutrição, principalmente de pessoas mais idosas e de crianças.
É isso aí, Freire. Obrigada pela participação. Mas o nosso programa de hoje está cheio de convidados.
Agora vamos conhecer melhor as vantagens das cultivares BRS Milênio e BRS Urubuquara, com a diretora da Embrapa, Tatiana de Abreu Sá.
O último lançamento que nós tínhamos era de 1984. Nós estamos com dois materiais que têm alto potencial de produção, com um pouco de tecnologia na questão de adubação, mas também, principalmente, um desses materiais milênio, com uma característica fisiológica extremamente interessante, que leva a que ele possa, depois da colheita, ele rebrotar e praticamente cumprir duas funções nesse segundo momento. É continuar protegendo o solo, translocando os nutrientes para uma outra produção também significativa.
Obrigada, Tatiana Sá, pela participação.
Esse pessoal da Embrapa é mesmo danado. Vem sempre ajudar a melhorar nossa vida no campo.
E é hora de tirarmos todas as nossas dúvidas sobre essa cultura.
Um dedo de prosa.
O nosso entrevistado é o pesquisador Manuel Cravo, da Embrapa Amazônia Oriental. Quem conversa com ele é a jornalista Isabel Brandão.
Doutor Cravo, quais os benefícios tecnológicos das novas cultivares BRS Milênio e BRS Urubuquara?
As duas oferecem algumas vantagens em relação à cultivar tradicional, que é a BR3 Tacuateua, chamada também de quebra-cadeira. Primeiro, em relação ao porte delas, todas as duas têm portes eretos, o que facilita a colheita, né? Mais conforto do que era colhida em relação à BRS Tacuateua. Além disso, eu também, todas as duas são mais produtivas do que a BR3 Tacuateua tradicional. Então, de 27% para Milênio e 17% para a Urubuquara. E são vantagens que vêm somar na renda do produtor. Então, nós vemos o feijão calpi como uma grande possibilidade de melhoria do agronegócio paraense, porque é uma cultura que se adapta bem às condições regionais e que tem um mercado muito próspero aqui no Nordeste do Brasil. Há uma grande possibilidade de se incentivar o aumento do consumo desse feijão dentro do estado, através da merenda escolar, né?
E é um feijão saboroso e econômico, né, para cozinhar. Nessa parte, o que o senhor destaca de vantagem para cozinhá-lo?
Além de ser saboroso, de ser possível fazer bons pratos com esse feijão, ele tem a grande vantagem de ser mais econômico, inclusive, porque ele tem um cozimento mais rápido do que os outros feijões do fazelo, né? O feijão calpi, ele é mais fácil de cozinhar e cozinha em menos tempo, e com isso há uma economia de gás também para com o cozimento dele.
Que outras vantagens daria para enumerar com relação às novas cultivares?
Eu diria que, para o caso do milênio, ainda oferece uma vantagem muito importante no campo, que ele, no caso de grandes plantios, pode permanecer no campo por mais tempo mesmo, ou se sofrer uma chuva, porque ele tem um tipo de vagem praticamente impermeável, que não permite que a água penetre e estrague os grãos. E além disso aí, ele permite, na agricultura familiar, de uma segunda colheita, caso haja chuva depois da primeira colheita, porque ele tem uma segunda floração e que produz em torno de um terço da produção inicial. De grande vantagem para o pequeno produtor.
Muito obrigado, Manuel Cravo, pelas explicações importantes que trouxe para a gente.
Só que tem outra coisa muito importante, Humberto.
E o que é?
Olha, a substituição das antigas variedades é um processo um pouco demorado.
Isso é bem verdade, Mônica. Então vamos convidar o Jairo Eiras, da Imater de Capanema, Pará. O Jairo vai falar sobre as mudanças no sistema do feijão calpi.
O lançamento desses cultivares, ele vem acompanhado também do sistema de produção. Não é só lançar as variedades e deixar que as coisas aconteçam por si próprias. Na realidade, isso vai representar uma mudança muito grande em toda a economia voltada para a questão da produção de grãos, em específico feijão calpi. Então, nós esperamos que, em um curto espaço de tempo, a gente consiga começar o processo de substituição dos cultivares existentes por novas, mais produtivas, mais resistentes a pragas e doenças e que tenham melhor qualidade de aceitação para a população que vai consumir esse produto.
Muito bem. E agora temos boas notícias para os produtores de feijão calpi. Vamos conversar com o gerente da agência do Banco da Amazônia em Bragança, no Pará, Antônio Jorge. Ele vai falar sobre financiamento.
O Banco da Amazônia financia através do FNO, através da linha do Pronaf. E o Banco da Amazônia, já, principalmente a região de Bragança, atingindo Bragança, Augusto Corrêa, Tracuateu, Viseu, uma parte de Capanema, já vem há bastante tempo incentivando e financiando a cultura do feijão calpi. Nós tínhamos o problema que financiava só a cultura do feijão calpi, após a sua colheita, a área ficava ociosa até o próximo ano. Graças a Deus veio esse sistema novo da Embrapa, e ontem já tivemos uma reunião com toda a equipe técnica da Anatel, do Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Sindicato de Produtores, e a partir desse novo calendário nós estaremos já selecionando os produtores, já vão ser financiados para este novo sistema de consórcio entre mandioca e feijão calpi.
Ótimas informações, Antônio Jorge. Então você, produtor, já sabe. Se estiver precisando de dinheiro para aumentar o seu negócio, pode procurar o Banco da Amazônia para tentar um financiamento.
Eita programa que tá para lá de bom, Mônica. Nunca tivemos tantas participações.
É mesmo, Humberto. E agora nós temos mais informações sobre o feijão calpi. Só que dessa vez na forma de uma deliciosa receita.
Pitacos da Hora.
Então anote aí os ingredientes da nossa receita. Feijão calpi, arroz branco, charque e temperos. Pimenta do reino, cominho, cebola, alho, sal e cheiro verde a gosto.
Humberto, vamos repetir os ingredientes?
Vamos lá. Feijão calpi, arroz branco, charque e temperos. Pimenta do reino, cominho, cebola, alho, sal e cheiro verde a gosto.
O modo de preparo é muito simples. Refogue os temperos em manteiga ou margarina. Deixe dourar e acrescente o charque para fritar junto.
Depois, junte o feijão calpi e a água. Cozinhe até o feijão ficar quase pronto.
Agora coloque o arroz e deixe cozinhar até ficar no ponto.
Acrescente o cheiro verde e sirva em seguida. Bom apetite!
Essa receita é da Arlene Dutra, de Tracuateua, Pará.
E agora, Mônica, o que mais falta no nosso programa?
Ah, só falta falar o número do programa para quem quiser entrar em contato com a Embrapa.
Então vamos lá.
0800-701-1160.
Repetindo.
0800-701-1160.
A ligação é gratuita.
Obrigada pela sua companhia e não se esqueça, em breve estaremos de volta com o nosso último programa deste ano.
É isso mesmo, você vai aprender a controlar a mosca da carambola. Não vai perder, hein?
É, então fique ligado no Prosa Rural e até lá.
Uma ótima semana e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e faz parte do programa Fome Zero do Governo Federal. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Gerência geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação administrativa, Ilka de Oliveira. Coordenação de jornalismo e roteiro, Juliana Miura. Apoio, Marcelo Gabay, Keila Ferreira e Nara Regina. Locução, Mônica Cardoso e Humberto Valadares. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.